boa tarde a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. A gente teve um dia de encerramento praticamente no 0-0 lá em Chicago para a soja. É, leves altas de meio ponto, menos de um ponto nos principais vencimentos. O mercado está aguardando aí algum tipo de novidade e, claro, a gente quer entender o que está motivando aí essa variação ou essa falta de variação lá na Bolsa de Chicago. Para nos ajudar nesse entendimento, a gente convidou o Enio Fernandes, que fala com a gente direto lá da Terra Agronegócios, direto de Rio Verde, em Goiás. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Olhando o mercado hoje, esse comportamento praticamente nulo aí de preços, né? Qual o entendimento que a gente pode ter aí do mercado? Ontem tentou aí mudar de patamar, tentou trabalhar de forma positiva, mas parece que não está dando muito certo essa estratégia, Enio. O que está acontecendo?
Primeiro, Alexandre, deixar claro que é um prazer enorme estar aqui trocando ideia com vocês, né? E a gente, você falou, o mercado andou lateralizado hoje. O dólar também começa a andar lateralizado perto de 4,25, que não é um patamar baixo. Nós temos que entender que nós estamos acabando de sair de uma situação extremamente preocupante do coronavírus, né? Você vê um país injetando, a China injetando 171 bilhões de dólares para dar liquidez, outro país injetando 40 bilhões de dólares para dar liquidez aos mercados, mercados preocupados, as bolsas oscilando bastante. Agora, no caso do agro, a gente tem e principalmente do agro brasileiro, nós temos alguns pontos de conforto. Primeiro, essa questão do coronavírus tem muito a ver com sanidade, né? Principalmente sanidade animal. A gente tem H1N1, você teve SARS, você teve coronavírus, quer dizer, é impossível que num período curto de tempo a China não comece a regular essa criação de animal. Ela não tem outro caminho, ela não pode deixar a sua economia com esse ponto, com esse calcanhar de Aquiles exposto. Ao regular isso, os agronegócios mais profissionais do mundo ganham mercado, porque eu tiro os mais amadores, rudimentares do jogo. Esse é um ponto. Segundo ponto é o seguinte: a demanda de proteína também começa a mudar. A demanda de proteína animal do mundo começa a mudar. Nisso, o Brasil ganha outro ponto. Nós somos o maior produtor exportador de proteína animal do mundo e o nosso controle sanitário é robusto. Nós temos empresas no Brasil que exportam para mais de 170 países. Quer dizer, tem robustez, a gente ganha de novo. E isso ajuda os mercados de milho e soja. Então, estruturalmente, no médio e longo prazo, isso é saudável. Quando eu olho no curto prazo, três pilares formam preço, né? Dólar, Chicago e prêmio. Os prêmios não estão tão baixos, estão razoáveis. Chicago realmente está baixo, mas dólar de 4,25. A gente tem que lembrar que a maioria dos produtores de soja semearam essa cultura com preço médio de compra do seu dólar de 3,80. Alguns no final pagaram 4, 4,05, né? Mas a grande maioria comprou perto de 3,80. Eu estou vendendo um produto a 4,25. Então isso já é saudável. O outro ponto é o seguinte, que eu gostaria de pensar também no curto prazo. Pegue os hedges que esses produtores fizeram. Eles fizeram hedges para proteger sua margem. Os preços spot hoje ou estão iguais ao que foram redeados ou estão abaixo. Quer dizer, a safra iniciando, os preços de comercialização estão acima do que foi negociado. E o último ponto é o seguinte: a economia teve uma retração. Você viu imagens, né, de avenida, a Bloomberg tem uma imagem muito interessante hoje, avenidas na China sem trânsito, tudo parado, né? O mercado vai voltar, começou a voltar agora, as pessoas voltam à sua atividade. Aí não tem jeito, eu preciso gerar alimento, eu preciso nutrir essas pessoas, o mercado começa a andar. Se o nível de controle de coronavírus no mundo começar a se estabilizar, os casos de coronavírus não subirem, principalmente na Ásia, o mercado volta a melhorar.
Mas essa volta, Enio, o que a gente pode esperar dela? Vem aí uma China agressiva, uma China querendo comprar de Brasil e Estados Unidos, ou uma China que vai ser mais seletiva, procurando oportunidade de negócios?
Sua pergunta é bem pragmática. A China, ela é extremamente pragmática também. Ela é seletiva, ela compra aqui e compra lá. Mas ela é naturalmente agressiva. A gente tem que lembrar o seguinte, de cada 10 cargos que é comercializado no mundo, mais de 6 são vendidos para a China. Com a economia crescendo 6, 5,5, 6,5, não interessa. De cada 10 navios, cada 10 cargos, 6 são chineses. Eles são naturalmente agressivos. Então, agora, eles vão tentar comprar paulatinamente aonde estiver mais barato. Hoje, a soja mais competitiva no mundo é a brasileira. Hoje, a soja que tem a maior taxa de proteína no mundo, isso é importante na nutrição animal, na confecção de farelo, é a brasileira, principalmente a do Cerrado. Então, ela deve comprar aqui, aproveitando a safra sendo originada no Brasil. Depois que o Brasil tiver colhido 60%, 55%, 70%, nós temos que lembrar que as origens brasileiras foram estratégicas, fizeram hedge, metade da nossa safra já está comercializada, das 124 milhões de toneladas que vão ser produzidas, metade disso já está redeado. Então, ele não precisa ter ânsia de vender mal. E o produtor brasileiro está aproveitando, quando os preços sobem, ele se faz presente. Ele só tem esse conforto porque ele fez hedge antes. Então, ela vai comprar aqui, quando a safra tiver 50%, 60% colhido, o produtor brasileiro tiver com seu caixa organizado, cumpriu seus contratos, vendeu um pouco, ele começa a ofertar mais paulatinamente. Nesse momento, ela vai começar a analisar aqui ou lá. A tendência é que no segundo semestre o maior volume de compras ocorra nos Estados Unidos, favorecendo os preços de Chicago. Por outro lado, Alexandre, as indústrias locais também têm que garantir o volume de soja para o segundo semestre. A demanda de farelo está boa, devido ao mercado de proteína animal, e nós vamos esmagar mais de 20 milhões de toneladas de toda a soja brasileira, é para atender o biodiesel, faz óleo de soja que vira biodiesel. Então, a demanda de biodiesel também está boa, o que favorece a indústria local. Então, o produtor está num bom momento. Indústria local demandando, o mercado internacional também demandando e o principal fator, o dólar está ajudando a remuneração dele. Lógico, nós vamos ter os vales dos preços, nós vamos ter momentos ruins, o mercado nunca é de alta, o voo nunca é de brigadeiro, você vai passar por algumas nuvens, outras nuvens aqui, mas na média, com boa orientação, com boa informação, os produtores brasileiros vão conseguir, de soja, vão conseguir bons resultados.
Wênio, mas então, veja se faz sentido para você essa colocação. Essa postura natural de comprar, de demandar a soja brasileira no primeiro semestre, que seja, evita ou retarda a chegada da demanda nos Estados Unidos. Com isso, pouco a gente vai ver mudança em termos de preço lá na Bolsa de Chicago? Ou só o fato da China voltar a comprar, isso já vai mexer com Chicago, mesmo que não seja soja americana?
Tem outros pontos que mexem com Chicago. O mercado é mais sofisticado que isso. Vou te dar um exemplo, né? Agora, o produtor americano está tomando a decisão dele, nesse exato momento, qual cultura ele vai semear mais ou menos. E aí ele olha o reflexo dele. Nos últimos anos, as margens da soja foram péssimas. Aí eu pego o ano passado, baixa produtividade, com preços ruins. Não incentiva muito a semear a soja. Ah, mas a China vai comprar. E não está vendo isso acontecer. Ponto. Segunda coisa que a gente tem que analisar, Alexandre, é que é a cultura local, né? O que essa pessoa entende. Mesmo se por acaso, dá uma condição hipotética, que o milho no verão oferte várias oportunidades de margem muito maior que a soja, o produtor brasileiro vai semear a soja, porque ele aprendeu, ele criou a cultura de fazer soja e depois milho, independente de mercado. Independente do mercado, o brasileiro vai fazer assim. A cultura norte-americana é mais afável, amiga. Ele gosta mais do milho. O milho responde mais à tecnologia. O produtor americano, ele é especialista em plantar milho. Nós temos histórias de família americana que criaram variedades de milho. Então, o milho é cultural, essa atração pelo milho.
E me
E quando
parece
eu
que
faço.
menos dependente de mercado externo, inclusive, né? Do que a soja.
Outro ponto fantástico que você abordou com a sua inteligência. Nós temos 370 milhões, 380 milhões de toneladas de milho sendo produzidas, que os Estados Unidos exportar 55, 57, 60. Quer dizer, o grosso da economia do milho é interna. O grosso da economia do milho é local. Então, o americano tem mais afago com isso. Ele confia mais no produto milho. Outro ponto. A crise favorece o Brasil nas exportações, mas também favorece as exportações de carnes dos Estados Unidos, que demandam farelo de soja, mas também demandam DDGS. Então, o produtor americano está tomando a decisão com esse cenário. E hoje, quando eu faço a relação soja-milho, a soja não é tão atraente assim. Corre-se o risco. Se os preços da soja continuarem abaixo de 9 dólares, 9,15, 9,20 no novembro, e milho perto de 4, o produtor americano, vendo as duas culturas com baixa margem, ele optar por semear o milho, porque ele é mais capaz de inserir tecnologia no milho, tirando mais milho por hectare, mais potencial produtivo, que eu quero dizer, mais potencial produtivo por hectare no milho que na soja.
Como é que é essa relação aí entre a soja e o milho? Só para a gente entender. Quando que o produtor opta por plantar soja ou plantar milho?
Os contratos mais líquidos na Bolsa de Chicago são o contrato novembro soja e ele compete com dezembro milho. Quando eu pego o preço da soja em Chicago e divido pelo preço do milho, hoje vai estar dando 2,34, 35. Eu posso estar errado, mas estou fazendo de cabeça. 9,20 a soja, 3,93 o milho, alguma coisa assim. Posso estar errado, mas estou fazendo de cabeça. Mas se você fizer essa conta, 2,34. Abaixo de 2,5, 2,20, 2,3, 2,18. Quanto mais perto de 2, o produtor norte-americano entende que ele tem mais resultado financeiro semeando o milho. Acima de 2,5, 2,5, 2,55, 2,7, ele entende que apesar dele preferir semear o milho, a soja vai dar mais resultado financeiro para ele.
É,
E isso.
e hoje esse número está exatamente em 2,35 ainda.
2,35.
Mais milho,
Pois
né?
é, no momento que ele está decidindo, e no momento que ele teve o ano passado, como é que eu vou te falar? Experiência ruim para a soja. A produtividade da soja foi ruim, os preços médios foram baixos. A comercialização da soja foi lenta, foi amarrada, foi um mercado mais lento, mais disputado. O milho não foi mil maravilhas. O produtor americano também teve problemas de margem no milho, mas é um mercado mais voraz, mais dinâmico. Ele tem outras opções.
Mas daí você está querendo me dizer que, mesmo que não tenha a demanda americana acontecendo nas próximas semanas, nos próximos meses, enfim, tem outros fatores de mercado que podem ajudar Chicago a se recuperar, entre eles essa questão da disputa soja e milho. Por que uma redução de área de soja nesse momento traz problemas, hein, ou traz preocupação?
A gente tem que lembrar que a soja já vem perdendo área tem 2 anos, né? Não estou falando nem em redução, estou falando em não aumento. Porque a gente tem que lembrar que os Estados Unidos acabou de colher uma safra com uma frustração de safra. O mercado começou a especular acima de 120 milhões de toneladas, depois falaram em 117. O USDA, que é a instituição que maior credibilidade do mundo em projeção de safra, principalmente em território norte-americano, divulgou que eles finalizaram a sua safra com 96 milhões de toneladas. De 117 para 96 é uma quebra importante. Então, isso é uma preocupação. Segunda coisa, além dessa relação soja-milho, dá uma olhada no que está acontecendo com o petróleo. Petróleo está 50, 51 dólares o barril WTI Nova York. Muito baixo. Se a economia mundial melhora, o preço do petróleo melhora, naturalmente o preço do milho também melhora em Chicago. Se você fizer uma curva com relação milho-petróleo, milho-gasolina, mas milho-petróleo principalmente, você vai ver que tem uma relação muito forte. Subindo o preço de petróleo, você favorece o preço do milho. E o preço do petróleo já está muito baixo. Então, tem alguns sinais aí que a gente tem que entender como que as origens norte-americanas vão degustar isso para tomar sua decisão. E o principal fato, essa relação soja-milho, e o principal fato, esse carinho, essa dedicação, esse profissionalismo que o produtor norte-americano tem em semear o milho.
É, mas essa é uma discussão muito focada no produtor americano para o preço do produtor americano. Claro que se aumentar o preço em Chicago, reflete também na melhora de preços em reais aqui. Mas o que garantiria a satisfação do produtor brasileiro, Enio?
Não, o produtor brasileiro agora ele só pode pecar se for pela ganância, né? Os atuais preços em qualquer região do Brasil hoje, tirando regiões que tiveram quebra de safras importantes, se você tem uma produtividade média, dependendo da sua região, lógico, a produtividade média do Mato Grosso é uma, do Mapitobá é outra, de Minas é outra, de Goiás é outra, do Mato Grosso é outra. Respeitando as produtividades médias, os preços atuais dão margem. Ninguém nunca está satisfeito com margem. O empresário sempre quer o melhor resultado possível. Mas hoje, os preços que estão negociados estão acima ou iguais ao preço que ele fez hedge depois de semear a sua cultura e ele entendeu que aquele preço já dava margem para ele. Então agora ele vai aproveitar essa movimentação enquanto os mercados ficarem firmes. Caso o mercado ceda muito, naturalmente as origens brasileiras com muito negociado vão retrair a comercialização. Você vai ter casos de produtores que venderam. Tem produtor que vendeu só 10% da safra. Tem produtor que não vendeu nada, vai começar a colher agora. Esse cara, se ele não tiver reserva, ele não tem escolha. Ele fez uma opção, colher, vai ter que entregar. Mas isso são casos pontuais. A grande maioria já se protegeu. E outra coisa, Alexandre, a gente estava conversando antes de entrar no ar. Hoje, o grão é concentrado num número muito pequeno de produtores. Mais de 80% do grão está na mão de 13% de produtores no Brasil. Esses 13% de produtores têm consultorias, recebem informações de banco, contratam bons profissionais na área de mercado. Eles se preparam, eles são extremamente profissionais. O mercado dá margem e ele começa a operar. O mercado para de ofertar margem, ele sai da comercialização e ele, como ele tem um maior volume de grão na mão, ele impacta o mercado.
Ou seja, é um cenário favorável para o produtor brasileiro, não tem muita preocupação ou tem alguma coisa que o produtor precisa ficar preocupado sim, Enio?
Ah, não, nós temos preocupações, isso é lógico. Primeira preocupação é a safra. Não existe gestão de risco. Não existe boa comercialização se você não tira grão do chão. Então, você precisa de uma boa safra. Tem gente no Mato Grosso que terminou de colher já, mas tem gente no Piauí, Maranhão, que está terminando de plantar. Então, tem uma safra ainda para fazer. Segundo, nós estamos com, a nível Brasil, 15% colhido, 18%. Quer dizer, 80% da safra tem que ser colhida. A gente não sabe como vai ser o clima. 20, 25 dias de chuvas intensas no Cerrado, faz um desastre na safra, na qualidade da safra. Então, tem várias preocupações. Segundo, o dólar, se ele cai muito, e você prevê movimentação de dólar é muito complicado, a gente tenta acompanhar as várias sinalizações, né? O dólar lá fora, o dólar aqui dentro, a cesta de moedas, né? E as projeções do foco, ninguém está mostrando um dólar caindo abruptamente, mas isso pode acontecer. Então, mercado de commodities, certeza não tem. A única certeza que você tem no mercado de commodities é que você tem que andar sempre no extremo cuidado, no extremo zelo, porque acidentes sempre vão acontecer. Vou te dar um exemplo claro. Há 20 dias atrás, alguém falava em coronavírus?
É, pois é. Apareceu do nada, né?
Lembro que há uma semana atrás, antes do feriado novo lunar chinês, os primeiros casos começaram a ganhar robustez na sexta. A China já estava fechada, o mercado. Quer dizer, naquela semana de segunda, terça, ninguém falava nisso. Olha o que aconteceu em uma semana no mundo.
Pois é.
Então, a gente tem... Lembro, olha o que aconteceu em janeiro, Alexander. Um general iraniano é morto no Iraque. Petróleo vai a 70. Ocorre o coronavírus, petróleo vem a 40. 40, não, desculpa, 50. Sinal claro. Soja estava 9,70 quando assinaram o acordo. 9,60, 9,70 quando assinaram o acordo China-Estados Unidos, o contrato novembro. Eu lembro até hoje, contrato novembro 20, que é o que faz o produtor americano decidir o que vai plantar ou não. Estava 9,60, 9,70. 9,20 agora? Então, sim, mercado de commodities, ele não permite você não ficar atento. Não, quem não quer ficar atento ao mercado de commodities, preocupar com isso diariamente, com preço, margem, rentabilidade, produtividade, ele acaba saindo do negócio.
Muito bem. Está aí a análise do Enio Fernandes aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Meu caro Enio, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, mais uma vez trazendo e pontuando informações importantes aí que podem ajudar o produtor na hora de gerenciar a sua comercialização. Volte sempre, Enio.
Alexander, é sempre um prazer, eu falo isso de verdade, é sempre um prazer estar com vocês. Um grande abraço.
Abraço para você, meu amigo. Está aí Enio Fernandes, Terra Agronegócios, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos aos números, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Um dia sem grandes movimentações, como a gente já adiantou aqui, março fechando a 8 dólares e 80, meio de alta, maio 8,93, meio de alta, julho 9,07, um de alta, agosto 9 dólares e 12 centes por bushel, alta de 0,75. Vamos ao milho, milho negativo, março fechou com queda de 1,5 a 3,80, maio também caindo 1,5 a 3,86, julho 3,91, queda de 1,75 e o setembro 3 dólares e 88 centes por bushel, queda de 0,75. E para finalizar, o trigo, que para março fechou com alta de quase 5 pontos a 5 dólares e 62 centes por bushel, maio 5,59, 4,5 de alta, julho 5,58, alta de 3 pontos mais 75, desculpe, e setembro 5 dólares e 64 centes por bushel, alta também de 3 pontos mais 75. Muito bem, são os números já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e audiência.